A deputada Mariana Mortágua tem um pedido de esclarecimento. Para formular esse pedido de esclarecimento, o senhor deputado está a querer dar alguma indicação à mesa, interpelar a mesa, faça o favor.
Senhor Presidente, normalmente nas interpelações há um momento de abertura com as duas intervenções do Partido Interpelante e do Governo, e só depois das duas intervenções é que os pedidos de esclarecimento, as perguntas às mesmas, é realizado.
Tem razão, Sr. Deputado. É a seguir a intervenção da abertura por parte do Governo. Portanto, para uma intervenção na sessão de abertura, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado da Saúde, Ricardo Bestre. Faça favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, este é um debate que se realiza num contexto político complexo. É um debate que foi agendado a propósito de resolver o impasse na negociação com os médicos, com quem, entretanto, fizemos um acordo para atualização das grelhas salariais, mas, de qualquer das formas, é um debate que, tratando-se dos profissionais de saúde, tratando dos profissionais do SNS, é um debate que é sempre muito útil e que é sempre muito importante que seja realizado, e por isso cá estamos para o fazer com aquilo que é a nossa perspectiva sobre o trabalho realizado e a realizar ainda no âmbito dos recursos humanos da saúde. Nós assumimos o compromisso de valorizar os profissionais de saúde e temos-lo feito, e esse compromisso está traduzido em três ideias muito simples. Em primeiro lugar, aumentar o número de profissionais do Serviço Nacional de Saúde. Em segundo lugar, valorizar as remunerações e as carreiras dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde. Em terceiro lugar, melhorar as condições de trabalho, porque melhorando as condições de trabalho conseguimos reter os profissionais, conseguimos atrair mais profissionais e conseguimos tirar o melhor partido do conhecimento e da capacidade que os profissionais têm. É um trabalho contínuo. É um trabalho que continuaremos a fazer até ao último minuto do nosso mandato. Ainda hoje terão a oportunidade de ver publicados dois despachos que permitem abrir vagas para a contratação de 1.054 médicos recém-especialistas, que acrescem às 991 vagas que tiveram um parecer positivo da direção executiva e que neste momento estão a ser contratados pelos hospitais. O SNS é um serviço que funciona em rede. O SNS é um serviço que tem resposta nos cuidados primários, na parte hospitalar, na rede de cuidados continuados integrados, e as medidas de valorização dos profissionais são transversais a todo o SNS. Cuidados continuados integrados. Ainda este ano, alargaremos a rede nacional de cuidados continuados integrados com mais 561 camas para a rede de cuidados continuados integrados. Aproximar-nos-emos de 10 mil lugares de internamento da rede nacional de cuidados continuados integrados, e isso permitirá um melhor funcionamento em rede do Serviço Nacional de Saúde. Senhoras e senhores deputados, nós temos atualmente no SNS cerca de 150 mil profissionais de saúde. É um aumento de 30 mil profissionais de saúde em relação a 2015. É mais 25% da força de trabalho do Serviço Nacional de Saúde. São profissionais que estão todos os dias nos nossos centros de saúde, nos nossos hospitais, nas nossas respostas ao serviço dos portugueses. O SNS hoje, senhoras deputadas e senhores deputados, oferece melhores condições salariais e melhores condições de carreira aos vários profissionais do Serviço Nacional de Saúde. Sim, porque este trabalho que tem sido feito ao longo dos anos permitiu várias medidas muito relevantes para o Serviço Nacional de Saúde e para os seus profissionais. Provavelmente já há poucos se recordam de quando se repuseram as 35 horas de trabalho semanal para vários grupos profissionais. Provavelmente já há poucos se recordam de quando descongelámos as carreiras e quando permitimos a progressão salarial de vários grupos profissionais. Provavelmente já não se recordam daquilo que foi o trabalho de revisão da carreira de enfermagem, da carreira dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutico, e quando se autonomizou a carreira farmacêutica. Em novembro do ano passado, nós fizemos um acordo com os representantes dos trabalhadores de enfermagem, em que permitimos que fosse valorizado, fosse reposto a valorização do seu desempenho e que recuperassem os seus posicionamentos e as suas proporções remuneratórias. Cerca de 20 mil enfermeiros tiveram este benefício. Subiram um nível remuneratório ou subiram dois níveis remuneratórios. 80 milhões de euros que permitiram valorizar os profissionais de enfermagem. Ainda agora, criámos um grupo de trabalho para podermos criar a especialização de enfermagem. Uma reivindicação deste grupo que há muitos anos era justa e que agora conseguimos criar as condições para que possa avançar. Farmacêuticos, falou-se aqui de farmacêuticos. Este ano, Sra. Deputada, iniciou-se a residência farmacêutica, que a par da autonomização da carreira, é seguramente uma das maiores conquistas da profissão farmacêutica. Sra. Deputada, nós aplicámos ao Hospital de Loures, ao Hospital de Vila Franca, ao Hospital de Braga, os ACTs que tínhamos em vigor para os profissionais do SNS. Isso permitiu que estes profissionais tivessem melhores condições remuneratórias. Melhores condições remuneratórias que os operadores privados faziam nas suas parcerias público ou privadas. E por isso valorizámos os nossos profissionais de saúde. Nós assegurámos a paridade entre os profissionais que têm contrato em funções públicas ou que têm um contrato individual de trabalho. Garantimos igualdade de salarial e igualdade remuneratória. Senhora Deputada, nós criámos a carreira dos técnicos auxiliares de saúde. Era um compromisso que este Governo assumiu, um compromisso que permite valorizar 24 mil assistentes operacionais que têm agora acesso a uma nova carreira que os valoriza e que lhes permite ter um desempenho adequado no Serviço Nacional de Saúde. Sim, nós regulamentámos a dedicação plena. Regulamentámos a dedicação plena para alavancar o trabalho em equipa dentro do SNS, para podermos generalizar as USFs do modelo B, para podermos criar os Centros de Responsabilidade Integrados e também para permitirmos que individualmente os médicos possam ter interesse em aderir a este novo regime de dedicação plena, que tem uma valorização salarial de 43% na sua remuneração base. 43% na sua remuneração base a partir de janeiro de 2024. Senhoras deputadas, senhores deputados, o ano passado, por esta altura, falávamos muito nas USFs modelo B. E as USFs modelo B, de repente, desapareceram deste debate. Pois bem, elas estão aí, vão ser generalizadas. As USFs modelo B vão ser generalizadas. Deixaram de discutir cotas, deixamos de discutir quem passa a USF A ou o CSP a USF B e vão ser generalizadas. A partir de janeiro de 2024, pelo menos 250 USFs modelo A ou CSPs passarão a USFs modelo B. São quase tantas USFs modelo B quantas aquelas que foram criadas desde o início da reforma dos cuidados primários. De uma vez! Valorizando os profissionais, valorizando as equipas e permitindo que os profissionais possam ter uma valorização salarial pelo menos de 60%, porque está associado ao seu desempenho e está associado à mais-valia que geram para os cidadãos, para o trabalho do SNS e para a resposta que damos aos portugueses. Senhoras e senhores deputados, sim, nós chegámos a um acordo com os médicos. Nós chegámos a um acordo com um dos sindicatos médicos para fazer a valorização das ganhas salariais. E sim, resultado deste acordo, os médicos a início de carreira têm um aumento de 14,6 na sua base de entrada. Têm um aumento, quem for assistente graduado, de 12,9. Têm um aumento, quem for assistente graduado sénior, de 10,9. E os internos do quarto ano e seguintes têm um aumento de 15,7. É assim que nós valorizamos os profissionais do SNS e, neste caso em concreto, que nós valorizamos os médicos. Mas, senhoras e senhores deputados, nós sabemos que valorizar os profissionais do SNS não é só ter mais profissionais, não é só ter melhores condições salariais, é também ter melhores condições de operação, melhores condições de trabalho, melhores condições de organização e melhores condições de gestão. É por isso que nós estamos a desenvolver uma importante reforma, uma profunda reforma do Serviço Nacional de Saúde, reorganizando as suas estruturas e reorganizando a sua forma de prestar cuidados aos portugueses. É também nesta melhoria das condições de trabalho que nós estamos a pensar quando decidimos introduzir um conjunto de medidas para desburocratizar o funcionamento do SNS, para simplificar processos, para agilizar procedimentos. Nós estamos a valorizar os profissionais do SNS quando implementámos a autodeclaração de doença em 3 dias e quando permitimos que milhares de portugueses possam ter acesso a essa autodeclaração, evitando deslocações desnecessárias e libertando o trabalho que é tão necessário é para responder nos cuidados primários a outras áreas. Senhoras e senhores deputados, nós não escondemos as dificuldades. Nós não temos problemas, nós não temos nenhuma dificuldade em discutir sobre as áreas de melhoria que o SNS tem. Nós sabemos que muitas destas dificuldades são transversais a todos os sistemas de saúde e também sabemos que há constrangimentos que nós não abdicamos de discutir que têm a ver com o funcionamento do dia-a-dia deste grande serviço que é o Serviço Nacional de Saúde. Mas nós também não acompanhamos aqueles que desvalorizam constantemente os grandes sucessos que o SNS tem e que exploram cada situação concreta, cada um dos episódios em que as coisas correm menos bem. E nós não o fazemos porque sabemos perfeitamente que defender o SNS é defender os profissionais que lá trabalham todos os dias. Nós sabemos perfeitamente que defender o SNS é respeitar a competência, a dedicação e o profissionalismo dos 150 mil profissionais que todos os dias dão o seu melhor ao serviço do SNS. Porque estas qualidades, estes profissionais, são sempre muito referidos em momentos mais difíceis, como aconteceu com a pandemia. Mas nós sabemos que eles estão lá todos os dias e os resultados que o SNS tem são o fruto do trabalho que eles desenvolvem. O SNS hoje faz mais atividade, o SNS hoje está ao serviço dos portugueses e o SNS continuará a estar ao serviço dos portugueses, enfrentando cada uma das suas dificuldades no sentido de as ultrapassar e de melhorar o serviço aos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. E agora sim, para formular um pedido de esclarecimento à Sra. Deputada Mariana Mortágua, tem a palavra o Sr. Deputado Luís Soares, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sra. Secretária de Estado, Sra. Deputada, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Foram 10 minutos de intervenção e estávamos à espera que a Sra. Deputada dirigisse uma palavra aos profissionais de saúde. Foi esse o motivo do debate, mas aos profissionais de saúde nem uma única palavra. E como o Bloco de Esquerda não deixou uma única palavra para os profissionais de saúde, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista falo-á. E falo-á desde o início. Primeiro para agradecer o empenho, a dedicação, a disponibilidade que têm tido num momento particularmente difícil para o Serviço Nacional de Saúde, Sra. Deputada. Nós sabemos, não negamos as dificuldades que vive o Serviço Nacional de Saúde, mas sabemos que para aqueles que vieram vaticinar o pior novembro de sempre, aliás, estavam à espera que de facto o pior mês de novembro de sempre do Serviço Nacional de Saúde pudesse fazer ruir o Governo, nós sabemos que só não aconteceu porque houve de facto muitos profissionais de saúde dedicados, empenhados em garantir, a assegurar as escalas, o funcionamento das urgências de todas as unidades de saúde de norte a sul do país. E por isso, Sr. e Sr. Deputado, não se estranhamos a deriva do Bloco de Esquerda. Teve a oportunidade de falar dos profissionais de saúde, não falou, falou dos profissionais de educação. E limitou-se apenas, Sras. E Srs. Deputados, a decalcar um conjunto de dificuldades que é evidente aos olhos de todos e às quais o Governo tem procurado dar resposta. Mas também devo dizer, Sras. E Srs. Deputados, o caos das urgências. Ouvimos várias vezes essa terminologia por parte do Bloco de Esquerda. A verdade é que depois do mês de novembro, nós conseguimos perceber que apesar das dificuldades, o Serviço Nacional de Saúde em rede continuou a funcionar, Sras. E Srs. Deputados. A senhora deputada veio falar das maternidades, das dificuldades da maternidade do Hospital Santa Maria. Sr. Deputado, porquê que a senhora deputada não diz que o Hospital Santa Maria e a maternidade em causa está encerrada porque, ao contrário do que diz, são 27 blocos de parto por todo o país num investimento sem precedente que o Governo está a fazer para melhorar o Serviço Nacional de Saúde, senhora deputada? A senhora deputada, eu percebo porque é que hoje não fala do impasse nas negociações. Não podia falar porque no momento em que o Bloco de Esquerda convocou este debate, objetivamente, ainda estavam as negociações em curso. Não cuidava o Bloco de Esquerda é que no dia de hoje houvesse já um acordo com um dos sindicatos, que certamente terá deixado descontente alguns partidos, mas que objetivamente deixa contente os médicos, o Governo, os trabalhadores e todos aqueles que pujam verdadeiramente para o Serviço Nacional de Saúde. E por fim, ó Sra. Deputada, diga-me por favor se de facto o Bloco de Esquerda se quer constituir como alternativa Diga-me, por favor, onde é que qualquer português pode encontrar na narrativa da senhora deputada dali de cima uma proposta para melhorar as dificuldades que o Serviço Nacional de Saúde enfrenta. É que eu confesso com